vai bater das 10.
Sertão de cabra macho que brigou com Lampião, brigou com Antônio Silvino que enfrenta um batalhão. Amansa burro brabo, pega a cobra com a mão. Trabalha sol a sol, de noite vai pro sermão. Reza pra Padre Cícero, fala com Frei Damião. No sertão de gente assim, no sertão de gente assim, cabeludo tem vez não, cabeludo tem vez não.
É o choque dos cabeludos que... Hoje seria uma música politicamente incorreta, né? Não pode falar de nada. Naquele tempo, o Luiz Gonzaga cantou reclamando dos cabeludos e fez referência a Antônio Silvino, né? Dizendo que na terra de Antônio Silvino, cabeludo tem vez não, e falando de outras figuras históricas da cultura do Nordeste. Eu estou por telefone com o Saulo Gomes e aqui nos estúdios com a participação do professor Adelmo Santos para falar dos 70 anos da morte do cangaceiro Antônio Silvino, o único cangaceiro nascido em Afogados da Ingazeira e o mais, não só o único, como também um dos mais importantes cangaceiros dessa história do cangaço no Brasil, né? O Adelmo está se preparando para produção, inclusive, de um livro para contar essa história, e por telefone o Saulo Gomes tem várias vezes comentado acerca da importância de Antônio Silvino para a nossa cultura. Adelmo, é certo dizer que, diante da importância histórica de Antônio Silvino, se fala pouco dele, ou se dá pouco destaque a ele, principalmente na região onde ele nasceu, ao contrário do que acontece com Lampião em Serra Talhada e outras áreas, por exemplo? Prazer tê-lo conosco, amigo.
Bom dia, Nil, bom dia, Michele, bom dia, Celso, bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Primeiro, Nil, parabenizar a você e o seu programa por esse debate, promover esse debate, que eu acho importante. Eu queria fazer aqui uma retificação, é que, na verdade, eu tenho um projeto, né, de um livro aqui sobre a história da nossa cidade, mas, na verdade, eu vou tratar apenas de um capítulo sobre Antônio Silvino
no meu livro. Dá um capítulo para ele no livro, né?
Exato. Então, com relação a isso, a sua pergunta, eu acho que a população de Afogados pouco conhece a história de Antônio Silvino. Talvez essa indiferença que eu percebo que há com relação à importância que foi, né, dessa liderança, dessa pessoa para a cultura, né, e para a sociedade do Pajeú, especificamente aqui do município de Afogados. O Antônio Silvino, ele nasceu... É um cidadão de Afogados da Ingazeira, nasceu aqui, mas onde ele nasceu é a Serra da Colônia, né, ali próximo de
hoje é Carnaíba.
Ibitiranga, que há algumas décadas atrás passou, né, foi delimitado como área pertencente ao município de Carnaíba. Então hoje é o município de Carnaíba, mas na verdade o Antônio Silvino é um cidadão natural de Afogados da Ingazeira. E eu acho que a gente precisa pesquisar mais sobre a história, né, dessa liderança do cangaço, né? E eu acho que é importante também que as pessoas comecem a pesquisar e ler de por que surgiu o cangaço no Nordeste brasileiro. Eu acho que isso é importante, né? Tanto quanto você conhecer a história dos nossos cangaceiros, dos nossos líderes do cangaço. Porque, para você ter uma ideia, e lá naquele contexto do Brasil, do Nordeste brasileiro, no início do cangaço, o Brasil era um país que estava passando por muitas turbulências, né? Ou seja, estava deixando um regime de monarquia para entrar num regime de república. Passa a ser república em 1889. Em 1888, a gente tem a abolição da escravatura, né? Que gera um impacto também nas relações sociais aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, com relação aos negros. A mão de obra que deixa de ser escrava e... Então, tem tudo... Aí você vem para a questão da revolta de Canudos, né? O Antônio Conselheiro, que foi a grande liderança da revolta de Canudos, onde ele organizou o Arraial de Canudos. Chegou a ter mais de 5 mil famílias, mais de 30 mil pessoas naquele arraial, onde ele organizava as pessoas para se contrapor àquele regime, que era um regime cruel, naquela época, que massacrava, inclusive, os pobres, o nordestino, o sertanejo. E aí, que inclusive foi o presidente na época, o Prudente Moraes, se não me falha a memória, ele mandou várias expedições das Forças Armadas para cá, para destruir Canudos, Isso é apenas na terceira expedição que ele conseguiu destruir o Arraial de Canudos. Ou seja, quase 30 mil pessoas foram exterminadas naquela época. Outra coisa importante para a gente contextualizar a origem do cangaço é com relação às secas, Nil. 1877 a 1879, nós tivemos a pior seca da história do semiárido do Nordeste brasileiro. E naquela época, para você ter ideia, nós tivemos aí em torno de, conta os livros, nos mostra a literatura, de que nós tivemos em torno de 500 mil pessoas morreram naquela seca, de fome, de inanição e também de algumas epidemias que aconteceram naquela época. Então foi realmente um fato muito marcante, né, na história do semiárido. Então você somando esses fatores, né, problemas sociais gravíssimos, né, a questão da seca de 1877 a 1879, então tudo isso gerou um clima favorável para que houvesse rebeliões, né, aqui no nosso, na nossa região. E aí, o coronelismo, que isso aí é um dos fatores principais. Se você for analisar a história de Lampião e a história, por exemplo, principalmente de Antônio Silvino, então vamos se deter mais nessa questão, você vai ver que a atuação dos coronéis foi primordial para que realmente surgissem, né, os cangaceiros aqui na nossa região. Então, precisamos primeiro conhecer, de fato, o contexto daquela época para a gente saber por que a origem do cangaço, para a gente não ficar só dizendo, ah, foram tudo bandidos, criminosos, ladrões e que não sei o quê, e que, na verdade, não foi muito isso. Então, é importante que a gente aprofunde esse debate sobre qual foi o papel, na verdade, desses cangaceiros.
Saulo Gomes conosco. Saulo, quais seriam as diferenças, se é que elas existiam com tanta evidência, entre Antônio Silvino e Lampião? Prazer tê-lo conosco, amigo. Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia, Adelmo. Muito obrigado aí pelo convite para participar de um tema que, para mim, é todos os dias de minha vida eu penso na história do povo oprimido que busca quebrar os grilhões da opressão através de uma luta, e para se lutar é preciso ter coragem. Esses cangaceiros que a gente fala foram homens de coragem, de fibra, de honra. Tanto é que agora no último dia 28 de julho, que é a data do massacre de Angico, onde Lampião e mais 10 companheiros, inclusive a Maria Bonita no meio, são degolados, por ironia, Adelmo, comandado por um cabra de Afogado da Engazeira, o tenente João Bezerra, que comandou a volante que provoca o massacre de Angicos. Ele é aí, de Afogado da Engazeira. Parece também que da Serra da Colônia, se não me falha a memória. Incrível essa ironia, né? Antônio Silvino, ele foi preso, vai completar 100 anos da prisão dele, em 1914. Quer dizer, quando ele é preso, Lampião estava com 17 anos, Lampião ainda não tinha nem entrado no cangaço. Ainda não tinham matado os pais de Lampião, não tinha começado a confusão de Virgulino Ferreira com a opressão estabelecida. E você imaginar o que era o sertão nas décadas de 30, de 20, 30, você imaginar as monstruosidades praticadas pelos chamados coronéis latifundiários, você pode discutir o cangaço. Né? Vamos discutir o cangaço com liberdade, com decência e com coragem. Eu disse isso a Frederico Pernambucano de Melo, que é um dos maiores pesquisadores sobre o cangaço. Eu entrevistando ele aqui no meu programa na Rádio Folha, eu disse, Frederico, eu acho inadmissível se referir a Virgulino, a Antônio Silvino, ou a qualquer cangaceiro, a Curisco, cara. Curisco foi uma fera de coragem, de bravura, para enfrentar a opressão daquela época. Tinha que ser, como diz o Matuto, disse, tinha que ter sangue no olho. E você permitir que chame um cangaceiro de bandido da forma mais irresponsável, não conheceu o sertão, nada, ele amarelou. Logo depois ele vai para Jô Soares, levando um livro sobre a estética do cangaço, né? Lampião era um grande costureiro, um artista, era um poeta, um dançarino. Antônio Silvino era um dos grandes oradores, era um homem querido, amado e respeitado. Eu fiz umas viagens pela Paraíba, uma região onde ele andou, quando ele passa ali na baronesa de Serra Branca, né, que ele prendeu essa baronesa, e ainda hoje o povo mistifica e mitifica a figura de Antônio Silvino. Um homem de bem, de origem profunda. Inclusive, ele era parente da dona Balbina Pereira, de dona Bárbara Alencar, dos Alencar ali, do Crato, de doutor Miguel Arraes. Eu disse só o Tadeu Alencar, o secretário do Tadeu, você sabe se é primo de Antônio, é parente de Antônio Silvino? A morte de Antônio Silvino em Afogados da Engazeira, ela não é discutida nem debatida, e é um crime histórico que se faz. Como não é debatida a vida, nós temos em Afogados da Engazeira, eu não vou nem colocar a Yane Marques, né, que é a quinta, mas nós temos em Afogados da Engazeira quatro nomes internacionais que qualquer um daria um filme maravilhoso. O padre Arruda Câmara, o padre Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara, o Diógenes de Arruda Câmara, uma das figuras mais exponenciais da história e da política e da cultura internacional. Né? O grande escritor, o Manuel Arão, que é uma figura, muita gente, mas como é que Afogado tem um cara daquele, bicho? Não tem uma estátua de Manuel Arão? Não se fala, mas nas escolas públicas, nas escolas municipais, estaduais, o que sei lá, o que era para ter. Quem foi Manuel Arão? Né? E o capitão Antônio Silvino, que foi um homem. A história de Antônio Silvino... Antônio Silvino era visitado na prisão por Graciliano Ramos. Graciliano Ramos visitava Antônio Silvino na prisão. Dinarto Maris, que foi senador pelo Rio Grande do Norte, que ele viveu muito ali no Rio Grande do Norte, Paraíba, nessa fronteira, o Antônio Silvino. Zé Paulo Cavalcante, pai do jurista Zé Paulo Cavalcante, filho que hoje está na Comissão da Verdade, visitava Antônio Silvino na prisão. E muitos escritores. Getúlio Vargas foi quem indultou Antônio Silvino. Antônio Silvino era tão respeitado dentro da prisão como fora da prisão. Antônio Silvino nunca desrespeitou uma família. Meu pai conheceu Antônio Silvino pessoalmente. E meu pai era um homem que passava os fatos. Meu pai foi um grande historiador, né? Um contador de histórias dos fatos. Ele foi quem me ensinou a dizer o seguinte: meu filho, Lampião não podia ser um bandido. Um bandido não passaria 21 anos no sertão. E essa é uma frase mais profunda do mundo. Lampião foi um grande líder, como Antônio Silvino, foram rebeldes. Agora, o que é que acontece no preconceito da nossa historiografia, Nil? É que é o oprimido que rebelou-se e foi vitorioso, marcou, deu certo. E você reconhecer o valor dos oprimidos, né? Você reconhece os valores dos negros onde? No futebol, né? Você não reconhece o valor dos negros na literatura, na música, alguns, né? Nós temos aí de Carnaíba um homem internacional, mundial, do Pajé, o Moacir Santos, um dos maiores músicos do mundo. Quase ninguém conhece esse Moacir Santos. Isso é inadmissível. Então eu agradeço a Adelmo porque ele se incorpora à nossa luta para falar quem foi Antônio Silvino. Porque o coronel que mandou matar Antônio Silvino, o pai de Antônio Silvino, Batistão, que ele morre aí nesse beco de seu Fernando, o beco de seu Zezé Rodrigo aí. Matam ele aí, o pai dele, em 1896, que é o ano justamente que termina, que começa o massacre de Canudos. Adelmo, eu ouvi você falando aí. Foram quatro expedições do exército. Dizimaram, ficou ao vivo três velhinhos, duas meninas. Eles dizimaram aquilo e colocaram na história que Antônio Conselheiro era doido. Antônio Conselheiro lia A Utopia de Thomas Moros em francês e em alemão, cara. O cara pega 30 mil pessoas miseráveis, não tinha um estupro, não tinha um roubo, não tinha um doente, não tinha uma infâmia. Então, para os opressores aceitarem isso, para um invejoso, o que oprime, o que sempre costumou viver da dor do outro, ele vê um oprimido brilhar, né, ter fibra, ter honra. Você dizer um não, né, um homem oprimido de pé no chão dizer não a um opressor, isso é inadmissível. Então, Antônio Silvino, quando ele sai da prisão em 1937, após 22 anos de prisão, ó, e sai com a fibra, o terno de linho, né, respeitado, Quando ele é preso aqui em Recife, que ele chega, a multidão que está esperando ele, quando vão acusá-lo de bandido, ele levanta e diz: bandido não, me respeitem. E foi um homem que passou, todo o tempo que ele passou no cangaço, né? Na rebeldia, ele era recebido pelos grandes coronéis também. Porque tem coronéis e coronéis. Coronel que tinha medo do outro coronel, um coronel rico e frouxo, tinha medo de um coronel rico e perverso, valente, pedia proteção a quem? Por isso que é uma diferença grande. Tem um livro maravilhoso, Adelmo, chamado Cangaceiros e Fanáticos, de um cara chamado Rui Facó. Esse cara foi amicício de Diógenes Arruda Câmara, era do Partido Comunista, que ele distingue. Jagunço era o capanga do coronel. Né? Cangaceiro era o rebelde contra a opressão dos coronéis, dos latifundiários. Nenhum cangaceiro procurou o cangaço para não ter um motivo. Era uma filha violentada, era uma surra que levava do latifundiário, era um filho humilhado. Quando Jararaca, que foi enterrado vivo em Mossoró, Jararaca trabalhava em fornalha, em Caieira. Jararaca tinha 16 anos, levou, disse: um dia Lampião passar por aqui, eu vou embora com ele. Quer dizer, Lampião foi o nosso herói de criança, e ninguém é mais cantado em verso e prosa do que Virgulino Ferreira da Silva. Porque Virgulino, quando vem, Virgulino marca uma estética de quê? As vestes dos cangaceiros eram idênticas, semelhantes às vestes das chamadas volantes, daqueles que fizeram fama e vida perseguindo Lampião. A família Ferraz de Floresta, todos eles chegaram aos cargos de qual eles foram, eles fizeram profissão, o tenente João Gomes de Lira, Davi Jurubebo, o pessoal ali de Nazaré. Porque Lampião, a origem de Lampião mesmo, a raiz de Lampião não é Serra Talhada. Serra Talhada é apenas uma raiz. A vida de Lampião, a infância, a história de Lampião é em Nazaré, de floresta mesmo, floresta. Na cor de Lampião era uma cor nativa. Lampião era nativo, Lampião era um tapuia. Lampião era um índio. Quando Lampião vem, tanto é que diziam: Antônio Silvino e Lampião. Antônio Silvino, São Lampião é um menino danado, um menino inteligente. Né? O capitão Antônio Silvino, ele na prisão aqui, na casa de detenção, Gregório Bezerra, quando é preso na intentona comunista, Gregório conviveu com Antônio Silvino. Eu conversei com o cineasta Lírio Ferreira, aí na casa de Edierck. Esse Lírio Ferreira fez um filme sobre o grande compositor Luiz Gonzaga, o Humberto Teixeira, e falando, eu disse: por que você não faz um filme sobre Zé Dantas, esse cara aí de Carnaíba, que tem as composições mais lindas do mundo? Né? Por que você não faz um filme contra Antônio Silvino? E falei para ele, inclusive Marcel Mello está encantado com a história de Antônio Silvino, está para fazer uma música e quer que eu escreva um livro de Antônio Silvino. Como eu não tenho coragem de escrever, porque o que eu já li de coisas maravilhosas, jamais terei coragem de escrever, nem de cantar. Agora eu terei coragem de dizer: leiam isso, tem um livro, Adão, chamado Rifle de Ouro. É um dos livros mais lindos. Esse livro, você encontrar, é mais fácil encontrar uma agulha no palheiro. Marcel está com ele, eu emprestei a Marcel. O cara mostra uma parte da alma e da grandeza que foi Manuel Batista de Moraes. O nome dele era Manuel Batista de Moraes, conhecido como Antônio Silvino. Antônio Silvino nunca te respeitou uma família. Nunca, 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 nunca. O respeito dele e dos cabras dele. A história do sal, que o cara pede uma colher de sal para... Não foi Lampião, não, foi Antônio Silvino. Se Antônio Silvino fosse numa vereda e encontrasse, como encontrava, muitas mocinhas carregando lata d'água na cabeça, ele mandava tirar a lata da cabeça, um cabra carregava a lata, ele chegava na casa, o velho estava deitado no ex, como é que você faz isso, velho safado? Levanta da rede! Pega suas filhinhas, duas donzelas dessa, três, manda a 4, 5 quilômetros buscar água, vá você buscar no galão que eu estou esperando. O cabra ia correndo e voltar. E no dia que eu passar por aqui, eu souber disso. Então, naquela época, tinha honra, né? Quem mandou matando o Antônio Silvino é um coronel aí da região, que era da elite, dos Amaral, dos Góis, dos Campos Góis, dos Chaves. É isso aí, poxa. E afogado tem essas coisas, né? Eu chego e me arrepio, não queria abordar isso. Como Manuel Arão não é respeitado e divulgado em Afogados, porque um cara escreveu um livro chamado O Claustro, onde ele faz uma crítica à monstruosidade do que são os conventos. Que é a verdade. E a verdade é de Deus, é de Jesus. Antônio Silvino nunca mentiu, nunca desrespeitou ninguém. Aí você diz: mas na luta, mas quem não luta? Você pode comparar as barbaridades e as monstruosidades de Napoleão Bonaparte? Quando Otacílio Batista, o grande poeta aí de São José do Egito, fez a música, a letra, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, faz um homem gemer sem sentir dor, que ele faz, que ele se refere a Lampião, um escritor gaúcho fez uma crítica, como era que ele fazia loas apologia a um homem sanguinário como Virgulino. O Tarcísio respondeu, sanguinário mesmo? Aí disse quem era, era Alexandre o Grande, né? Era Napoleão Bonaparte. Me mostra um líder que é colocado nos livros como líder, como biografias, que não tinham matado mais de 1 milhão de pessoas. Lampião matou uns 30 ou 40 cabras safados, Virgulino também, Antônio Silvino matou uns 40 ou 50 cabras. Eles nunca desrespeitaram um cidadão de bem. A história, isso eu digo com conhecimento, eu nasci e vivi numa fazenda Fortaleza contra cangaceiros. Eu ouvi as histórias do meu pai, que meu pai era de 1891. O Antônio Silvino era de 1875. Lampião era de 1897. Quando Antônio Silvino saiu da prisão, ele passou por Sertânia, que ele foi morar em Campina Grande. Papai encontrou-se com ele em Sertânia. Foi falar com ele, ele foi até grosseiro com o papai, que ele era muito temperamental, Antônio Silvino. Mas era um homem, se Antônio Silvino fosse americano, fosse inglês, tinha já filmes e filmes sobre esse homem. Esse homem merece um estudo profundo, um homem de honra, de respeito e dignidade, como a maioria dos cangaceiros. Porque, Nil Júnior, você conhece o sertão e conhece a alma do sertão. Você acha que o sertanejo iria... Olha, eu tô... O Lampião. Porque o Lampião criou Chachado. O Lampião era poeta, dançarino, vaqueiro. O Lampião era fera. O sertanejo iria respeitar um bandido? A honra de Maria Bonita, a dignidade de... do cangaço em si. Eu chego em várias cidades aqui, eu encontro souvenir de cangaceiro. Foto de cangaceiro. E ainda tem, você terá foto de cangaceiro. É uma atração. O Lampião, quando morreu, saiu no New York Times. E eu aprendi que Antônio Silvino, eu vim conhecer que era de Afogado na Engazeira, num projeto Minerva, que era um programa que tinha de cultura no rádio, em 1976 ainda. Antônio Silvino nasceu em Afogados na Engazeira. Isso não é possível, uma coisa dessa. A gente não tem uma rua com o nome de Antônio Silvino, não tem uma... Isso era os livros, meus amigos de Afogados da Engazeira e do Pajeú, de Carnaíbe, de Flor e Triunfo, nós precisamos conhecer essa história. O Adnildo Omar, que fez agora a peça no Massacre de Angicos, está, né, vendo a maior crítica. A gente tem que estudar isso com decência, com respeito. Se Lampião tivesse respeitado um só sertanejo, ele não teria o amor e o conhecimento e o reconhecimento que o povo tem com ele. Passa ali em Sergipe, em Alagoas, e pergunta às pessoas quem era Virgulino. Uhum. Ah, Virgulino enfrentou quem? A opressão. Virgulino enfrentou aqueles que praticavam violência e que continuam fazendo hoje. Hoje, no Rio de Janeiro, o que a polícia faz contra os moradores de favelas é uma coisa monstruosa. Eu sempre falei isso, tá agora o mundo todo cobrando. O que as UPP estão fazendo? Cadê a Marildo? Tu imagina hoje, imagina Nil Júnior, há 80, 90, 100 anos atrás. Quem mandou matar Batistão, o pai de Antônio Silvino, era o coronel Antônio Chaves do Amaral, Campos Góes, família do seu Miguelito, de Luiz Amaral, de Zezito Padilha. Doutor Lúcio, eu digo brincando, doutor Lúcio é o parente desse cabra. E mandou matar o pai de Antônio Silvino por inveja, por ciúme. Matou. Você sabe um cara que é autoridade em Antônio Silvino aí? Tota de Anísio. Tota defendeu a tese dele falando em Antônio Silvino. O cara que matou ele chamava Desidério Ramos. Né? E que provocava, andava aí de Afogado para Arco Verde, de burro, e dizia, não tem medo daquele cabra safado não. Dizia ainda mais isso com Antônio Silvino. Né? Então, é preciso, eu digo sempre, ser professor de história, compromisso com a história na mão. A história é uma luz. É? A história tem que ser verdadeira e ter coragem de contá-la, espremer, né, o carnegão.
Ok, Saulo. Mais uma vez, obrigado. A gente vai retomar com o Saulo na sequência, né? Tem um ouvinte para falar. Alô, do telefone. Oi, do telefone.
Sim, aqui da rua Manuel Bezerra.
Quem fala?
É Lurdinha aqui.
Oi, Lurdinha. Diga lá, amiga.
Ô, Nil, eu parabenizo você aí e todos da Pajeú por esse grande debate. Nil, inclusive, eu parabenizo esse grande historiador aí, o Saulo Gomes, e quero também dizer que eu ouvi, escutei muito meu pai falar em Antônio Silvino.
Uhum.
Meu pai era da década de 32. Ele faleceu em 2002, faz 12 anos. Nil, meu pai dizia que Antônio Silvino foi um grande homem de bem, que detestava os bandidos. E ele dizia que Nossa Senhora era a madrinha dele. Eu ouvi muito essas histórias aí que o Saulo está contando, eu ouvi muito do meu pai, viu? Meu pai era um grande admirador de Antônio Silvino, do Cangaço.
É, sem dúvida, ele reuniu, amiga, muitos admiradores que o acompanharam, né, nessa trajetória. Agradeço a tua contribuição.
Ô, Nil,
pois não.
Nil, só eu queria acrescentar aqui. Eu tenho muita admiração por esse grande homem aí, o Saulo Gomes.
Você gosta de ouvir o Saulo falando?
Pretendo conhecê-lo.
Aham. Ah, quando ele estiver ao vivo aqui, eu aviso para você vir.
Muito bem, Nil.
Conhecê-lo.
Tenha um bom dia, viu?
Tchau. Tá bom, obrigado, querida, bom dia. O Cauê Rodrigues, parabenizando a Adelmo. O Saulo disse que é amante da história do Cangaço. E hoje o programa enriqueceu ainda mais o seu conhecimento. Parabenizo os participantes, dizendo que está muito boa a pauta do debate de hoje. Adelmo, o que nós temos de documentos, digamos, físicos, ou documentos, ou alguma casa onde Antônio Silvino tenha morado, algum objeto que pertenceu a ele? Porque Lampião, se conseguiu resgatar alguma coisa. Há alguma coisa de Antônio Silvino em algum lugar do Nordeste registrando sua passagem pelo Cangaço, não?
Nil, nós temos muitas obras literárias, né, que foram exatamente escritas sobre a vida e a trajetória de Antônio Silvino. Inclusive, vários, o Saulo estava falando, eu atentamente estava ouvindo, ele, quando estava preso, recebeu muitas visitas, né, na penitenciária, visita de pessoas importantes, na época estudantes de Direito da Faculdade de Direito de Recife. Por exemplo, José Lins do Rego foi um grande romancista, né, que escreveu sobre ele várias obras e visitou ele várias vezes. Tivemos o Luiz Câmara Cascudo, também foi outro grande escritor, advogado. O José Américo de Almeida, que foi também um cara de destaque, um escritor que também visitou ele várias vezes, escreveu sobre ele, que foi um grande político no estado da Paraíba, José Américo de Almeida, que dá o nome ao estádio lá de João Pessoa. Então, nós temos muitas obras, na verdade, escritas de vários autores, inclusive dezenas e dezenas de cordelistas, Nil Júnior, produziram cordéis sobre a vida de Antônio Silvino. Então, tem muita coisa aí que precisa ser, de fato, pesquisada, precisa ser explorada sobre a vida desse grande homem que foi o Antônio Silvino, como o Saulo muito bem falou, com muita propriedade. Eu acho que a gente precisa, de fato, aí buscar essa literatura, para que a gente possa conhecer melhor essa literatura. Por exemplo, eu acabei de ler uma obra de Severino Barbosa, né, sobre a trajetória e a vida de Antônio Silvino. Então, são muitas as obras, né, que se você for pesquisar, você vai encontrar algumas relíquias importantes. Com relação à questão mais física, nós temos apenas sabemos o lugar que ele nasceu, mas nós também temos ainda, Nil, a casa onde ele nasceu, né? Ou seja, fica ali na Serra da Colônia, inclusive na propriedade do amigo nosso aqui, do nosso amigo Lisboa Júnior, é na propriedade dele, fica a casa que o Antônio Silvino nasceu.
Essa casa, ela deve, na minha opinião, ela ser motivo não só de preservação, mas
tombamento,
você tem um ponto fantástico até de visitação histórica, de conhecer, como, não é verdade?
Exato, agora precisa de fato se construir um acervo com relação à sua vida, né? A sua trajetória, porque na verdade a gente não tem, é uma coisa que precisaria de realmente um projeto de pesquisa para a gente de fato ter a história de Antônio Silvino aqui para conhecimento da sociedade de Afogados e do Pajeú, porque Saulo fez um resumo fantástico sobre a trajetória desse grande homem que foi Antônio Silvino e que a sociedade deturpa, né? Que o Cangaço, atrela o Cangaço ao banditismo, ao crime, que na verdade não é isso.
A Vilma Leite parabenizando os convidados do programa e tá fazendo referências aqui à participação de Adelmo, do Saulo, dizendo que sempre puder que a gente traga esse tipo de debate para o programa. A Márcia dizendo que tem orgulho de ser nordestina, de ser de Serra Talhada, adotou Afogados como seu lar e ela não vê os cangaceiros como bandidos e sim como heróis. Uma pena que o povo nordestino não tem o reconhecimento necessário. Temos coragem de enfrentar a seca e muito mais, povo forte, trabalhador. Se não fossem os nordestinos, não existiriam as grandes cidades. O Antônio de Pádua está dizendo, parabenizando pelo debate, ele é vereador na Engazeira, dizendo que na Engazeira tem uma casa que o Antônio Silvino pernoitava, lá na região da Engazeira, também certamente uma casa que
que merece, né, Pádua, ser preservada, né? Você estava, Adão estava falando comigo, falando de características da região, a época do cangaço, né? Características políticas, sociais, histórias. Tem muita história que, realmente, como você falou, só um capítulo inteiro num livro para contar, né?
Exato, Nil. Segundo o escritor Antônio Souto, né? Aliás, o Souto Maior, desculpa, o Souto Maior, ele escreveu que o Antônio Silvino era o governador dos sertões e era o protetor das crianças, dos idosos e das mulheres, né? Então, ele fala sobre isso. E eu acharia de colocar um fato que aconteceu. Ele tinha um amigo na Paraíba, uma cidade da Paraíba que eu não estou lembrado o nome, e que esse amigo dele tinha uma filha de 15 anos, que era considerada a moça mais bonita daquela região, e ele defendia muito que se chamava na época as donzelas, as moças, né? Uhum. Então, a questão da honra de uma moça era uma coisa que era muito forte naquela sociedade. Então, isso se preservava muito, se zelava muito por isso, pela honra das moças, né? Das mulheres. E a filha desse amigo dele foi desonrada, né? Como se diz, uhum. por um filho de um coronel, que esse cara, inclusive, abusava, né, das moças da região, e ficava por isso mesmo, porque o cara era um coronel que mandava na região toda. E aí, ele um dia passando pela casa, né, desse amigo dele, depois do acontecido, e todo mundo muito triste, chorando, inclusive ela foi conversar com ele chorando, contar sobre o fato, e ele ficou bastante perplexo com relação a isso. E aí, o que é que ele fez, o Antônio Silvino? Pegou os cabras dele, né, o grupo dele, e foi lá na casa do coronel, que naturalmente tinha em torno de 15 a 20 jagunços, né, que protegia esse coronel, mas aí ele brigou com os jagunços, sei que desmantelou o jagunço, o grupo dos jagunços, né, e prendeu o pai, o coronel e o filho que tinha feito a desonra da moça. Uhum. E aí prendeu os dois e levou lá para o padre, para a paróquia, e obrigou eles a casar, né, e disse, agora vai viver com ela, para respeitá-la, para você nunca mais desonrar uma mulher. Então, tinha desses fatos, dessas coisas que aconteciam. Na verdade, ele era esse cara realmente sensível, né? Foi muito duro com aqueles que oprimiam, né? Os coronéis que oprimiam, ele foi muito duro e carrasco, né? Uhum. Agora, com os pobres, com essas pessoas, ele realmente era uma pessoa bastante dócil. Então, isso chegou a acontecer. Inclusive, ele andava muito pela região da Paraíba, algumas cidades da Paraíba, Patos, Santa Luzia, né? Aquela região do Brejo Paraibano também era muito visitada por ele, tinha muitos amigos, Rio Grande do Norte, né? Algumas cidades, e Pernambuco naturalmente, né? Que eu não li ainda alguma coisa se realmente ele, quando estava no ofício do cangaço, se ele veio aqui afogados. Mas, na verdade, ele visitava muito São José do Egito, né? Era uma cidade que ele sempre visitava, Custódia também, ele passava muito por Custódia. Então, sei que ele levou 22 anos no cangaço, né? Para poder...
Mais de duas décadas.
Mais de duas décadas, para poder ele conseguir ser dominado pelas forças, né? Das polícias aqui de Pernambuco. E em Taquaritinga, ele foi exatamente pego lá em Taquaritinga, que aqui na região do Agreste de Pernambuco. Ele estava lá numa visita lá na casa de um amigo, e realmente ele estava escondido próximo à casa do amigo, segundo relata o Severino Barbosa na sua obra. E inclusive o amigo dele estava fazendo matou um carneiro para ele e tal, e de repente chega as forças volantes, né, da polícia, que estava em perseguição a ele. E aí começaram a pressionar para saber se para quem era aquele bode, se era para Antônio Silvino e tal. E sei que houve uma pressão muito grande, uma pressão terrível, ameaçando de morte, inclusive, essa pessoa, a polícia ameaçando. E aí ele descobriu que o Antônio Silvino estava ali próximo, né? E aí foi quando eles fizeram o cerco e conseguiram prender o Antônio Silvino, né? Balearam ele, levou um tiro lá no tórax, no abdômen, e conseguiram prender ele, desmantelar o grupo, e aí foi uma grande comemoração. Você imagina a liderança que era Antônio Silvino. Só que tinha o outro lado, Nil, que é a imprensa, né? A imprensa, os jornais principalmente, bombardeavam o Antônio Silvino. Ele detestava, inclusive, a imprensa, porque a imprensa fazia exatamente o papel de combatê-lo, né? E de denigrir a sua imagem, colocando que seria a imagem de um bandido, de um saqueador, né? De um assassino, e que, na verdade, não era isso que ele fazia, entendeu? O Antônio Silvino, ele não saqueava, ele não roubava. Ele era um cara que ele vivia e ele pedia às pessoas, os amigos, para ajudar, pegava dinheiro, pegava comida, para manter ele e o grupo dele, na verdade. Então, conseguiram prender ele, e aí levaram ele de Taquaritinga para Caruaru, depois de Caruaru até Recife, e levaram direto para a penitenciária, e houve toda uma junta médica para acompanhá-lo, para recuperar ele. Inclusive, passou em torno de 15 dias em estado muito grave, quase que ele não consegue sobreviver. Mas ele era um cara muito forte, né? Você imagina 20 anos na Caatinga, ele era um cara que tinha um organismo muito forte e sobreviveu. E aí, logo em seguida, foi feito o julgamento, pegou cento e tantos anos de prisão, e com 20 anos, só que o Antônio Silvino, pelo fato da personalidade que ele era um político também, Antônio Silvino, era uma liderança. Então, ele tinha um comportamento exemplar. Então, ele estudou, inclusive, quando esteve preso na penitenciária. Ele era artesão, produzia artesanato, né, dentro da penitenciária. Então, diante desses fatos, ele achou no direito de pedir, né, indulto ao presidente da época, que era o Getúlio Vargas. Então, ele mandou uma carta para o Getúlio, exatamente pedindo para que ele fosse solto. Então, o Getúlio concedeu o indulto, a liberdade, para o Antônio Silvino. E aí, com, me parece que 22 anos, 23 anos, não estou bem lembrado, ele se liberou, né? E aí foi viver o resto da sua vida. Mas, assim, eu queria colocar um fato aqui interessante que aconteceu quando ele estava, assim que ele foi preso. Na época, a imprensa pernambucana, na verdade, tinha a supremacia, por exemplo, do Diário de Pernambuco, que era o principal jornal nosso, Diário de Pernambuco. E esse Diário de Pernambuco, ele era dirigido por Conselheiro Rosa e Silva, que hoje tem o nome de uma grande avenida em Recife. Isso. O governador de Pernambuco, na época, era o Dantas Barreto, que também tem a avenida Dantas Barreto, lá em Recife. E era oposição, o Diário de Pernambuco era oposição a Dantas Barreto. Então, o Diário de Pernambuco ficava exatamente infernizando, criando uma imagem totalmente negativa e distorcida do Antônio Silvino, pressionando o governador exatamente porque ele não conseguia combater e pegar o Antônio Silvino. Então, existia muito essa briga, essa rixa. E um fato interessante aconteceu é que, assim que ele foi preso, os jornalistas... era muito jornalista, vinha jornalista do Brasil inteiro, Nil Júnior, para
cobrir a
prisão. Exatamente, foi um fato fantástico. Recife parou para ver ele chegando na penitenciária, o Antônio Silvino. E fizeram festa, inclusive, em Recife. Teatro Santa Isabel, nesse dia, promoveu um monte de eventos. Então, Recife ficou em festa, exatamente, a sociedade não conhecia, comemorando exatamente esse feito de prender o Antônio Silvino. Mas um fato interessante é que o Mário Melo, que inclusive tem uma avenida em Recife muito importante, era jornalista da Folha, aliás, do Estado de São Paulo, jornalista do jornal O Estado de São Paulo. Ele veio cobrir aqui a questão de Antônio Silvino, da prisão dele. E só que ninguém tinha acesso, porque a justiça, a polícia não deixava que nenhum jornalista tivesse acesso a ele. E ele conseguiu, o Mário Melo, furar o bloqueio e aí fazer uma matéria, fazer uma entrevista, né? Conseguiu ter acesso ao Antônio Silvino da penitenciária, o Mário Melo. E o Antônio Silvino gostava muito de queijo do reino, né? Era uma comida que era preferida dele também, o queijo do reino. E aí, na conversa que vai e vem, o Mário Melo prometeu a ele um queijo do reino. E só que depois que o Mário Melo saiu, e aí isso aí foi publicado na imprensa, e aí os caras que não tiveram acesso, jornalistas de outros jornais, de outros meios de comunicação que não tiveram acesso, ficaram irritadíssimos, e aí começaram a exatamente a se posicionar contra, né, fazer matérias contra essa posição do Mário Melo de ter furado o bloqueio e ter sido e ter comprado o Antônio Silvino como queijo do reino.
Uhum.
Tu tá entendendo? Então isso repercutiu durante muito tempo, essa briga entre o Mário Melo, do jornal Estado de São Paulo, e o restante da imprensa de Pernambuco, que não conseguiu ter acesso ao
Antônio Silvino. Antônio Silvino.
Então isso foi um fato muito interessante que aconteceu aqui, que isso teve uma grande repercussão no estado de Pernambuco.
Sem dúvida. Olha, a Sheila está dando uma contribuição aqui, ela é da lojinha Feita à Mão aqui, ela está dizendo que é neta de cangaceiro, seu avô era do bando de Antônio Silvino, se chamava Antônio Tizê, e com 16 anos entrou no cangaço. E está dizendo que seu Zezinho do rádio, que é o pai dela, que coleciona rádios, pode ajudar muito, inclusive, Adelmo, nesse livro que você vai escrever com relatos de como era, né? Porque ele é filho do cangaceiro que fazia parte do grupo de Antônio Silvino. Veja que interessante.
É muito importante, veja só, Nil, agradecer a ela, inclusive, e dizer que quando a gente traz esse debate para a sociedade, né, a gente vê que as pessoas têm muito o que contribuir sobre a história de determinadas liderança de determinadas pessoas. Então, é muito importante aí. Como é o nome dela, Nil?
Sheila.
A Sheila. Então, uhum. Parabenizar a Sheila exatamente por essa contribuição e que realmente depois eu passo lá para conversar com ela sobre isso. Então, o Antônio Silvino foi exatamente essa figura, né? Passou 20 e poucos anos detido, saiu, foi ver o resto da sua vida e aí, assim, os amigos, aqui o povo de Afogados da Engazeira, na época, o Pajeú, Afogados, não deu apoio nenhum para o Antônio Silvino, né? Não deu apoio nenhum, inclusive ele terminou os dias dele na casa de uma prima em Campina Grande, numa situação assim, de extrema pobreza.
Dificuldade.
Né?
Dificuldades. Era sobre isso que eu queria falar com o Saulo, Adelmo. Saulo, como é que foi esse pós-cadê do Antônio Silvino?
Nil, eu estou aqui tão emocionado ouvindo meu amigo Adelmo Santos falar. Com certeza ele leu o livro Rifle de Ouro, de Severino Barbosa, que é um dos melhores relatos. Adelmo, me confirma aí, você leu o Rifle de Ouro, não leu?
Sim, acabei de ler.
Ah, porque isso é uma das relíquias. Eu tenho esse livro com um amigo meu pra gente. O Marcel Melo está com ele. Eu disse, um dia eu me intrigo. Se o Marcel definir esse livro, eu me intrigo dele de sangue a fogo. E quando você falou a história do Queijo do Reino, inclusive eu sugeri, o filme seria O Rifle de Ouro e o Queijo do Reino. Ele adorava Queijo do Reino. Caba inteligente, né? Todo caba matuto gosta de um queijinho do reino uma vez por ano. E outra coisa, Nil. Dizem que Antônio Silvino era pai de Zé Hermito de Moraes. O pai de Antônio Hermito de Moraes. Que é ali de Imbuzeiro, na Paraíba. Essa região, o Chateau, né? Carpina. Ele andava muito também aí nas varas, Jabitacá, a terra do padre João. João Ascioli. Ele andava muito por ali, São José do Egito, Paretama, Engazeira. Essa história da casa de Engazeira é verdade. Inclusive o pessoal de Engazeira tem relatos sobre Antônio Silvino, um livro sobre Engazeira, Adel, muito bom, que traz os relatos e traz o nome do coronel aí, da elite, dos góis, dos amarrados, dos campos, que mandou mato. Por isso que ele não recebeu o menor apoio aí em Afogados. Morreu magoadíssimo, morreu numa pobreza. Inclusive o túmulo dele é um abandono lá em Campinas, ninguém sabe nem onde está mais o túmulo, as cruzes, né, os escombros daquilo ali. É isso aí, Adel, que bom esse trabalho que você está fazendo. E eu espero que as autoridades, né, da minha cidade, né, as autoridades culturais, as autoridades, os órgãos regionais, dêem um enfoque especial. A gente tem um homem dessa dimensão e outros homens aí, o Diógenes Arruda Câmara, Adelmo, é dessa mesma estirpe, né, desse mesmo gabarito. Um cara que enfrentou, um cara que era recebido por Mao Tse-Tung, por Stalin, ó. Nós temos uma medalhista olímpica, rapaz. Eu disse, aí, botem na entrada de Afogados, Afogados da Engazeira, né? Terra de Anne Marx, terra de Antônio Silvino, terra de Arruda Câmara, de Padre Arruda, de Diógenes Arruda. Embora o Padre Arruda fosse um reaça da gota serena, mas foi um homem importante. Era um homem que naquela época era amigo do Papa Pio XII. O Papa era terrível amigo de Hitler, mas era amigo. Stalin recebia Diógenes Arruda para discutir o mundo, o futuro do mundo. Acaba aí da coruja do Riacho do Mel, né? Irajaí. Então, eu acho, Adel, uma história e a vida. Eu me emocionei profundamente, né? Porque não há nada, não há riqueza maior do que a cultura, o conhecimento, a leitura e os depoimentos dos nossos ouvintes. Fiquei muito emocionado esse pessoal que ligou aí falando da importância dessa história. Você, com certeza, Adelmo, eu retomei a leitura do livro, né, do Severino Ramos, que é uma das melhores e maiores biografias sobre Antônio Silvino. O Robin Hood do Sertão. E outra coisa, Nil Júnior, ele almoçava muito no Engenho Cipó Branco, O Engenho Cipó Branco fica ali no Vale do Sirigim, São Vicente Ferrer, Macaparana, que é fronteira com a Paraíba, né? Onde ele andou muito, a Adelmo já colocou isso aí. E ele almoçava e jantava na casa do pai de Moura Cavalcante, do tio de Joaquim Francisco Cavalcante, daqueles Cavalcante que eram elite, né? Latifundiária, de grandes proprietários de terra, aí entre Macaparana e São Vicente, Engenho Cipó Branco. Ele almoçava lá, era recebido como autoridade, porque ele andava vestido de capitão da Guarda Nacional, né? Você sabe disso, né, Adão? Ele usava os distintivos de capitão e era um grande orador, né? Quando você diz, ele pegava o dinheiro dos ricos e muitas vezes chegava nas feiras e dizia, lá vem um capitão Antônio Silvinho, hoje ninguém passa fome. E ele fazia, né, a divisão daquilo que ele arrecadava de amigos coronéis e também daqueles que ele tomava, expropriando, porque os coronéis viviam também da exploração do povo, né? O povo pobre, medroso, você imagina naquela época. E essa prisão dele em Taquaritinga, onde ele é ferido, dizem que ele foi traído, né? Que aquele tiroteio foi um próprio capanga que atirou nele, né? E o Teófanos, parece que é o Teófanos Torres, o tenente que prendeu ele, foi um caba digno danado, né? Porque não matou, garantiu a vida dele. Trouxe ele e garantiu a sobrevivência. Ele foi preso, Adelmo, se não me falha a memória, mas em novembro de 14 e foi libertado em fevereiro de 37. Ele passou 22 anos e 3 meses na prisão, na casa de detenção do Recife, e visitado por essas pessoas que você falou, dentre os estudantes de direito, né? Estava o pai do atual ex-ministro da Justiça, da Comissão da Verdade, Dr. Zé Paulo Cavalcante Filho, que foi quem me contou pessoalmente. Saulo, meu pai, visitava Antônio Silvino, né? E quem quisesse agradar, você falou também um comportamento na imprensa em relação a ele, ele tinha ódio, porque a imprensa mentia, como ainda hoje, né? Mente que sua gota serena, e servia aos poderosos. Então, mentiam e caluniavam ele. Daí ele ter ódio a João. Já no final da vida, quando ele dá a última entrevista, né, na casa dessa prima dele, pobre, em Campina Grande, ele no início não quer receber a imprensa, depois ele vai aos casos. Não, capitão, mas aí tem jornalistas decentes e tem também jornalistas, né? Que o senhor pode. Aí ele vai amenizando e vai colocando, né, uma das suas últimas entrevistas. Quando João Dantas é morto na casa de detenção do Recife, que mata João Pessoa e depois é preso e morto com seu cunhado, ele presenciou Antônio Silvino. Tanto é quando vão ver, eles queimaram, eles foram assassinados. Eles não se suicidaram, não. Antônio Silvino dizia isso. Eles foram assassinados. E era um homem, como eu digo, é um homem que merece o respeito. Em uma cidade como Afogados da Ingazeira, tem esse débito. E esse débito já passou da conta, já passou. Está aí 100 anos de sua prisão, 1914 ele foi preso. E 70 anos de sua morte, em 44, né, na casa de uma prima pobre, abandonado, aos 69 anos, né, Adelmo? Ele morre com 69 anos, não me falha a memória, não é isso? É, ele era de 75, 1875 para 44, 69 anos. Quer dizer, da idade de Machado de Assis. Para hoje é jovem, né? Adelmo, muito obrigado, obrigado a Nil. E essa rádio Pajeú, rapaz, essa rádio Pajeú não tem jeito não. Isso é uma rádio. Essa rádio era para falar para o Brasil todo. No momento do programa Debate das 10, era para o Brasil inteiro ouvir, para aprender um pouco de história com a gente aí de Afogados.
É verdade. Brasil. Saulo, um grande abraço, amigo.
Um abraço a Michele. Uhum. E Adelmo, muito obrigado de coração, Adelmo. Isso vale um abraço, companheiro.
Valeu, tchau. Saulo, Adelmo. Infelizmente o tempo está esgotado, mas eu quero agradecer muito sua contribuição e lhe aguardo com o livro aqui para a gente poder contribuir de alguma forma, ajudando as pessoas e ajudando a você a difundir esse projeto, que vai ter uma importância muito grande. Obrigado e parabéns aí por ter tido a iniciativa de lembrar da data e de fazer referência a esse momento histórico, resgatando um pouco dessa história, que é sempre polêmica, sempre divide opiniões, como a própria história, né? Eu aprendi que a história não é uma ciência exata. Você conta a história, ela vai se moldando, vai se fragmentando, ela vai se enchendo de elementos, né? E ela nunca está acabada, nunca está pronta, a gente nunca vai ter uma verdade total sobre o cangaço, como nunca vai ter uma verdade total sobre nada que a história conta, porque ela foi feita por pessoas que já não estão entre nós, por fragmentos. O nosso desafio é sempre montar essa coxa de retalho. Mas muito obrigado e um prazer tê-lo tido aqui conosco.
Agradeço, Nil, pelo espaço e dizer que a gente vai continuar sempre apoiando essas iniciativas de trazer um pouco da história da nossa gente, da cultura, do povo, para que a gente possa debater com a nossa sociedade. Agradecer a todos e a todas e muito obrigado.
Dizer que a Fátima de Vaca Morta está emocionada com o debate, dizendo que é muito importante que a gente faça mais vezes. final do debate de hoje.